Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
12 horas 31 minutos no Rio de Janeiro. Boa tarde, 14 de maio de 2019, terça-feira. Nas participações do programa de hoje, Mário Silva, Wagner Gomes, Rafael Monteiro, Maurício Costa e Rodrigo Ricardo. Na mesa de áudio, Zé Roberto. Na central técnica, Fábio Luiz. A produção é dele, Luiz Ferreira. E vamos aos destaques do programa de hoje. Agora é pra valer. Confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores da América já estão definidos. Botafogo, Fluminense, Atlético Mineiro e Corinthians já conhecem seus rivais na segunda fase da Copa Sul-Americana. Será que ele vai embora? Flamengo recebe proposta milionária pelo colombiano Cuéllar. Brasil faz bonito no aberto de tênis de mesa paralímpico da Eslovênia. Está começando o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço. É o seguinte, você pode fazer aquele contato com a gente, é só ligar, minha gente. Nosso telefone, DDD 21-2117-6935. Já pelas redes sociais, é só você acessar o Facebook, facebook.com/Rádio Nacional Rio. Deixar aquele recadinho, joinha pra gente, tá legal? A gente começa o Bate-Bola Nacional hoje falando de...
Alegria na galera nacional.
E deu alegria mesmo, sabe por quê?
Entendi.
Deu, Luiz. Sabe por quê? Nenhum brasileiro enfrenta nenhum brasileiro nessa fase.
É.
Mas tem gente aí que pegou o duro de ruê, não tem?
Tem.
Bom, quem tem as informações sobre tudo do sorteio da Libertadores é ele, Luiz Ferreira. Tudo bem, Luiz?
Tudo bem, Astrid. Boa tarde para você, aos ouvintes do Bate-Bola Nacional. Olha, Astrid, sorteio das oitavas de final da Libertadores da América. Tudo definido agora para valer o vai ou racha. A gente lembra que as partidas acontecem entre os dias 24 e 31 de julho, após... A disputa Copa da Copa América. Tem gol qualificado, pessoal. Então vamos ficar ligados. É diferente da Copa do Brasil.
Então quer dizer que eles vão ter esse tempo todo para se preparar.
Tempo todo para se preparar. Inclusive, quem vai ter jogador convocado por Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Brasil, também vai ter um tempinho aí para se recuperar. Vamos aos confrontos.
Diga.
Essa aqui o Mário vai lembrar de uma grande final de Libertadores. O Cruzeiro enfrenta o River Plate da Argentina. Faz a primeira na Argentina e decide no Mineirão. Reedição da final da Libertadores de 1976. Mário lembra bem daquele gol de falta do Joãozinho. Estou certo, Mário?
Boa tarde. Correto. O Nelinha bateu, o Joãozinho bateu e disse: eu bati porque eu tinha certeza que ia fazer.
Exatamente. E fez. Depois tomou puxão de orelha do Zezé Moreira, se não me engano. O San Lorenzo da Argentina, time do Papa, enfrenta o Cerro Porteño do Paraguai. A LDU de Quito, do Equador, enfrenta o Olímpia do Paraguai. Atenção! Atlético Paranaense enfrenta o Boca Juniors da Argentina.
Osso duro.
Mais osso duro pelo seguinte: joga primeiro em Curitiba, na Arena da Baixada, e decide lá na Bombonera. E sendo que, aí o Mário vai lembrar, o Atlético Paranaense foi meio garfado, prejudicado pela arbitragem no jogo da fase de grupos. O Boca e Atlético Paranaense eram do mesmo grupo, ou seja, vamos ver o mesmo filme novamente. O Palmeiras enfrenta o Godoy Cruz da Argentina, joga a primeira na Argentina, decide na sua casa o Allianz Parque em São Paulo. O Grêmio enfrenta o Libertad do Paraguai, joga a primeira na sua arena em Porto Alegre e se decide lá em Assunção, no Paraguai. O Flamengo enfrenta o Emelec, Primeira lá em Guayaquil, no Equador, e a segunda no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro. E o Internacional enfrenta o Nacional de Montevidéu. Primeira partida lá no Uruguai e a segunda partida no Beira-Rio, em Porto Alegre. Aliás, piadinha que tá rolando na internet. O Internacional é o time nacional e o Nacional é o time internacional. Entendeu? Nem eu.
Confusão.
Quer comentar com o Mário? Depois eu falo de Sul-Americana. Você
vamos
quer que
nós comentar então primeiro a Libertadores.
Perdão, Astrid. Nacional e Internacional é reedição da final da Libertadores de 1980, vencida pelo Nacional.
Beleza, vamos lá. Mário Silva,
oi.
Eu quero saber de você, qual o confronto mais difícil e qual o confronto, em tese tudo isso, né, claro, mais fácil?
Olha, o mais fácil, no meu entendimento, para o brasileiro, vou falar assim, é o jogo entre o Palmeiras e o Godoy Cruz. Primeiro que o Palmeiras faz a segunda em casa e o Godoy Cruz, não, apesar de ser um time argentino, vai jogar lá em Mendoza, se não me engano, Mendoza, terra do vinho, Mendoza. Tem mais facilidade, a facilidade maior. Eu acho que é o mais fácil. Empara time brasileiro.
Isso.
Agora, entre os confrontos dos estrangeiros, que são São Lourenço e seu Portenho, LDU e Olímpia, e o mais aqui tem outros, só esses dois, né? Entre esses dois, eu acho que o mais fácil fica por conta da LDU, que deve passar pela Olímpia. Tudo suposição. Mas o jogo mais fácil entre eles todos, para mim, é Palmeiras e Godoy Cruz. O mais difícil, do ponto de vista de choque de duas equipes importantes, é River e Cruzeiro. O Cruzeiro leva vantagem de fazer o segundo jogo em casa. Agora, o mais difícil realmente é Atlético Paranaense e Boca, porque o Atlético Paranaense pode perder dois jogadores, dentre eles o Thiago Leno, todos os dois foram flagrados, o Thiago Leno e o Camacho.
Ainda tem mais gente que ingeriu a substância proibida lá, Mário, e que não foi revelado na coletiva pelo presidente do conselho, Mário Celso Petrarca. Inclusive, deu.
Mas resta saber que substância era essa e por que ingeriram e que jogo foram flagrados.
Ele foi já flagrado em jogo da Libertadores, se não me engano, Mário, foi contra o Jorge Wilstermann.
No alto do morro, pode ter sido um chá de coca, aí é meio complicado.
Não, na verdade, o Atlético Paranaense, a diretoria, assumiu a culpa, disse que foi um erro do Departamento Médico da Nutrição, e esses jogadores não têm nada a ver com isso. Como a Agência Mundial de Controle de Dopagem, a UADA, vai encarar essa situação, só Deus sabe.
Bom, então, o Atlético Paranaense, além dos problemas de possíveis desfalques, ele jogar a segunda em casa e também fora de casa e ser o Boca Júnior. Ontem eu estava assistindo um programa de TV, o Bom Amigo, o Chora na Rampa. E antes do Chora na Rampa, que hora vocês deram no programa da televisão?
Assim que saiu.
E que hora que saiu?
10h15, por aí. Foi na hora.
O Chora na Rampa ficou fazendo brincadeirinha um por um. Eu já sabia na TV, na internet, ele estava...
Saiu, passava para o Maurício e para o Bocage.
Mas o Sola na Rampa foi perguntado ao Edu Dracena o que ele achava de jogar segunda em casa, ele disse que dependia do primeiro jogo. Aí até aí morreu nessa. Se você joga em casa, depende do primeiro jogo, claro que depende do primeiro jogo. Mas a vantagem de jogar segunda em casa é tão forte que o Palmeiras, que tem mais pontos que todo mundo, joga todas em casa até a semifinal. Então, se ele passar para as quartas, na semifinal. O jogo mais difícil para mim é River Plate e Cruzeiro. Difícil. Quer dizer, pros dois. Tanto pro River quanto pro Cruzeiro. E o mais fácil, eu repito, é Palmeiras e Godoy Cruz. Mas por curiosidade...
Malvinas, viu? O Palmeiras joga com o Godoy em Malvinas.
Malvinas,
tá aqui o nome.
É pelo nome do estádio.
Tá aqui. Malvinas, na Argentina.
Falkland, é a ilha.
Malvinas Argentinas, é a ilha.
Não é na ilha, não. Isso aí tá meio esquisito isso. Então é o seguinte, o problema maior é que a questão de jogar um fácil vai pegar um difícil.
Claro.
O Palmeiras pega o Grêmio, se o Grêmio passar, e o Flamengo pega o Inter, se o Flamengo e o Inter passarem. Do outro lado as coisas são mais fáceis. Para Cruzeiro, porque o Cruzeiro vai pegar um time mais fraco, se passar pelo River Plate e também o Quer dizer, você vê que o Internacional pega o Flamengo, já é um jogo mais difícil, e o Atlético Paranaense pega um jogo mais fácil. Para ganhar, tem que ganhar todos.
Com certeza, não tem jeito. Então, Luiz, e a Sul-Americana?
Sul-Americana também sorteada ontem, às 3h. Vou passar só os jogos dos brasileiros.
É muita
coisa. O Botafogo,
daqui
a pouco, nosso Rodrigo Ricardo vai trazer as últimas do Botafogo pra gente aqui no Bate-Bola Nacional. Enfrenta o Sol de América, clube do Paraguai. O Atlético Mineiro enfrenta o União La Calera, do Chile. O Fluminense, ó, parada dura pro Flusão, hein? Enfrenta o Atlético Nacional da Colômbia, Atlético Nacional que é bicampeão da Libertadores. E o Corinthians enfrenta o Deportivo Lara da Venezuela. Jogos da Sul-Americana dessa segunda fase vão ser disputados entre os dias 22 e 29 de maio. Já é agora, pessoal. Já é uma semana agora, a outra. Botafogo e Atlético Mineiro decidem em casa. Fluminense e Corinthians decidem fora de casa, Astrid.
Sul-Americana, Mário Silva. E aí, Botafogo enfrenta o Sol de América.
Só para dar uma concluída aqui, Godoy Cruz é uma pequena cidade da província de Mendoza, na Argentina.
Sim, eu sei.
Malvinas é o nome do estádio.
Estádio Malvinas Argentinas, estádio de futebol da cidade de Mendoza, na Argentina.
Ah, então tá certo, tudo bem.
Eu sei porque o enólogo Galvão Bueno já tinha dito isso ontem, que ia tomar vinho em Mendoza. Mas vamos lá.
Sul-Americano, vamos lá. Sol de América e Botafogo, União La Calera e Atlético Mineiro, Fluminense e Atlético Nacional, Corinthians, Deportivo.
Como dizem os gaúchos, quando tem um baile, meu caro Rodrigo, e tinha uma mulher feia, aí, e tem prenda. O azarado coube dançar com a mais feia. Então, no caso em questão, risca não que eu tenho que ler.
Tá aí.
No caso em questão.
Claro, não vai decorar o jogo.
O Fluminense vai pegar o mais difícil, que é o Atlético Nacional, no meu entendimento. E aí você joga porta pra ver o que acontece, porque, ó, Sol da América é nome de cerveja. Com todo respeito.
É.
União La Calera, eu vou ser apresentado agora. E o Deportivo Lara a gente viu na Libertadores também no dia que vem. Então o Corinthians e o Botafogo e o Atlético Mineiro ganharam bons presentes. Evidentemente que, ó, Sol da América e Botafogo, a primeira fora de casa.
Sim.
Ótimo. União La Calera e Atlético Mineiro, a primeira fora de casa. Corinthians e Deportivo em casa, mas é o Lara. O Fluminense, além de pegar o mais forte, que é o Atlético Nacional da Colômbia, que já foi campeão, inclusive, da Libertadores, vai jogar onde, ó? Lá na Colômbia, joga no Rio o primeiro jogo. E então, ao Flu, coube dançar com a mais feia.
Eita, danado.
E vai perturbar o juízo de Fluminense e Botafogo no Campeonato Nacional.
Não,
ah,
duvido.
Mas você diria, mas o Flamengo está na Libertadores. Só que eles não têm reserva. Esse que é o problema.
12 horas 44 minutos.
Botafogo, Botafogo.
Rodrigo Ricardo, que me trazes de Botafogo?
Boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde, Mário. Todos os nossos amados ouvintes da Rádio Nacional. Trago informações sobre o Sol de América. Confesso com todo respeito ao time paraguaio que eu tinha.
Está sendo apresentado.
Estou sendo apresentado.
Nome de cerveja.
Mas é um time centenário, está completando agora em 2019 100 anos. É o sétimo lugar atualmente no Campeonato Paraguaio. O Campeonato Paraguaio que tem apenas 12 equipes. Por duas vezes já ganhou esse campeonato. E também é conhecido como dançarino. Botafogo é o par da vez. Vão ter os dois jogos.
Sabe por que dançarino?
Não
fiquei
sei.
Curioso.
Vou procurar, mas é dançarino.
Eu não disse que o nome
é
de
verdade,
cerveja.
É verdade.
Sabe por que que... Eu tinha um grande amigo, já foi, que era pescador de bacalhau. Foi um cara que eu conheci na minha vida, que pedia cerveja de uma dançarina. De repente é por isso.
Deve ser por isso. Mas é um time da capital, de Assunção. Tem um estádio pequeno de aproximadamente 11.500 lugares, é um alçapãozinho, é onde o Botafogo vai jogar.
Alçapãozinho? Para mim, esses são os maiores quando está fora de casa.
É um estádio pequeno de 11.500 lugares. É permitido, a Conmebol permite que nessa fase estádios até 8 mil torcedores, capacidade, os times possam realizar. Então, o Sol de América vai realizar sua partida no seu estádio. Primeira partida, provavelmente, ainda falta a confirmação da Conmebol, deve ser no dia 21 de maio. E a partida de volta no estádio Nilton Santos, no dia 28. O Botafogo está treinando, vai treinar daqui a pouquinho, às 4 da tarde, lá no Nilton Santos. está se preparando para jogar contra o Goiás no domingo. Botafogo, que é o melhor do Rio nesse campeonato, nesse início de campeonato, está em sexto lugar no campeonato, ganhou as três últimas três últimas rodadas, né? Tô feliz com os botafoguenses. Eu gosto do Botafogo, um time simpático, né? Da Estrela Solitária. Eu gosto de todos os cariocas, na verdade.
Mas a Cruz de Malta que te fala, né?
A Cruz de Malta é a cruz que eu carrego, né? Mas o Botafogo tá aí nesse ritmo muito bom, surpreendente, porque afinal o Botafogo nem nas semifinais do Carioca se classificou e tem esse começo de campeonato muito promissor. Venceu, curiosamente, até falei ontem, três tricolores, né? Bateu Fortaleza, bateu Bahia e bateu o Fluminense aqui do Rio. E agora tem pela frente dois jogos fora de casa. O Goiás, no Serra Dourada, domingo, às 16h.
Que é um verdão
esmeraldino, também conhecido, mas não está muito bem das pernas também. E depois tem o Palmeiras, jogo que vai acontecer no Mané Garrincha, em Brasília. O Botafogo vendeu esse mando de campo, então vai jogar com o Palmeiras. Aí no meio desse jogo aí pode, de repente, já ter um jogo aí da Sul-Americana, já dia 21,
exato,
contra o Sol de América. Mas as coisas estão bem. Quando o time está vencendo, fica tudo mil maravilhas, né, Mário?
Está ganhando, tudo bem. O Botafogo, ele está numa campanha muito boa no Campeonato Nacional. Tem chance de fazer mais 6 dos 9 que vai disputar antes de parar, porque o Palmeiras é um dos adversários. Tem o Goiás e tem o Vasco.
Goiás, Palmeiras e Vasco. CSA depois, fora.
Fora. Se ele fizer pontos...
E Grêmio encerrando antes da Copa América.
Ele pode dar um tempinho, certo? Até antes da Copa América, fazer bons pontos e depois aguardar. Vamos ver.
Eu só lamento nessa história toda, o Goiás está mal das pernas. 12h47.
Você gosta pelo Goiás?
Eu gosto.
Coração verde da Paty?
Esmeraldino.
Esmeraldino?
É. 12h47 no Rio.
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
Nessa madrugada, 4 surfistas brasileiros participaram da repescagem na etapa do Mundial de Surf em Queramas, na Indonésia. Jesse Mendes, William Cardoso, David Silva e Silvana Lima venceram e passaram para a terceira fase da competição. Somando, são 13 surfistas brasileiros, o que significa 100% de aproveitamento. A próxima chamada será hoje às 19h20. O Novo Basquete Brasil está em fase de definição do segundo finalista. A equipe de Franca, que eliminou Mogi das Cruzes por 3-0, espera a decisão entre Botafogo e Flamengo. Os dois primeiros jogos das semifinais foram vencidos pelo Flamengo, 79 a 77, 81 a 69. No terceiro jogo, o Botafogo venceu por 81 a 77. Hoje à noite, no ginásio do Botafogo, será realizada a quarta partida. O Botafogo não pode perder para tentar o quinto jogo, que seria o jogo decisivo. O Brasil encerrou sua participação no Aberto da Eslovênia com mais medalhas. Essa é uma competição fator 40 do Circuito Mundial de Tênis de Mesa Paralímpico. A prata foi conquistada pela dupla Carla Maia e Kátia Oliveira, das classes 1 e 2, que são cadeirantes. Na classe 7 masculino, Israel Stoh e Paulo Salmin faturaram um bronze e Daniela Rauen e Jennifer Parinos, da classe 9, conquistaram um bronze. É bom lembrar que disputam no tênis de mesa pessoas que são paralisadas cerebrais ou amputadas, podendo ser cadeirantes ou andantes. No caso da classe 7 e 9, são andantes. 1 e 2 são cadeirantes. Essa competição é muito forte, é a mais forte que tem antes dos Jogos Paralímpicos. E o Brasil conseguiu o maior número de medalhas de quando foi a competição aqui no Rio 2016. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12h49. Pessoal aqui no estúdio me zoando porque eu gosto do Goiás. Por que não gostar do Goiás?
Não, eu adoro o Goiás. Ah. Adoro o Anápolis, meu amigo Walter Lima.
Eu gosto do time do Goiás e do estado também.
Ao você falar no Goiás, me lembrou Antônio Porto. No coração verde da pátria, dizia o Antônio Porto.
Isso aí. Bom, 12h49 no Rio. Com as informações do Fluminense, Maurício Costa.
Até que ponto jogar bem e não sair com o resultado esperado pode preocupar um treinador? Depois da derrota para o Botafogo no Campeonato Brasileiro, o técnico do Fluminense, Fernando Diniz, respondeu.
Me preocupa não pontuar, mas assim, ia me preocupar muito se tivesse perdido e tivesse jogado mal. A equipe produziu muito para fazer mais de um gol, do começo até o final do jogo. Jogou melhor do que o Botafogo o jogo todo. Não foi... Só que o futebol, como a vida, não é justo. Não é justo. O justo, justiça tem que fazer a chance que você cria e evitar as do adversário.
Não que o tricolor esteja mal, conseguiu a virada sobre o Grêmio no Brasileiro, mas tem apenas 3 pontos em 4 rodadas. Mesma pontuação do CSA, que abre a zona do rebaixamento. Porém, ainda tem muito campeonato pela frente. Só que a Copa do Brasil não dá chance para a recuperação a longo prazo. Um jogo com domínio, mas com derrota, pode significar a eliminação do time. E o adversário desta quarta-feira, às 21h30 no Maracanã, é o Cruzeiro, o atual bicampeão da Copa do Brasil. Então o momento é de o tricolor aliar o bom futebol com vitória, arriscando mais e botando Fábio para trabalhar. E um grande aliado de Fernando Diniz é Pedro. O atacante voltou a ser titular contra o Botafogo e a esperança de gols do Fluminense neste confronto.
É um jogador que a tendência do Pedro é de melhora, sempre. É um jogador nível de seleção brasileira, um cara que tem tudo aí para ser selecionável, questão de tempo. E eu espero que... espero não, tenho muita confiança que com a sequência dos jogos o Pedro vai adquirir mais ritmo de jogo e vai produzir cada vez mais. Ainda bem que ele voltou, acho que foi a estreia, a tendência é de que ele continue jogando, iniciando as partidas e produzindo cada vez mais.
Além do retorno de Pedro, duas notícias boas para o técnico Fernando Diniz. Ayrton e Mascarenhas estão liberados pelo departamento médico e voltaram a treinar com a equipe. Os dois não estão confirmados para a partida desta quarta, porque o prazo é muito curto. Mas no jogo de volta, eles devem ser utilizados pelo treinador. Fluminense e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, com transmissão da Rádio Nacional. Narração de Ricardo Mazella, Valdir Luiz nos comentários. E eu estarei nas reportagens. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
No Rio de Janeiro, 12 horas e 52 minutos. Vamos falar do Cruzeiro, que enfrenta
o Fluminense. Jogo de destaque da Rádio Nacional nessa quarta-feira, com Ricardo Mazella, Valdir Luiz e Maurício Costa. Estarei no plantão da Informação Street nessa quarta-feira. E vamos ouvir o zagueiro Dedé. O mito fala...
Amor nós.
O mito fala do jogo contra o Fluminense, a dificuldade que é jogar uma Copa do Brasil.
Cara, nosso time sabe... jogar muito bem em jogos assim. A gente não começou um campeonato de mata-mata depois do que foi. Tivemos sim no estadual, mas como a Copa do Brasil ou a Libertadores, que tem essas particularidades. Mas nosso time vai jogar, é consciente do que está fazendo, tanto do brasileiro, vai entrar consciente do que tem que fazer contra o Fluminense lá. Vamos jogar o melhor futebol possível, nos entregar como se fosse uma final de campeonato.
Tá aí, Astrid, esse é o Dedé comentando, lembrando, partida às 21 horas desta quarta-feira, direto do Maracanã, Ricardo Mazella, Valdir Luiz, Maurício Costa e eu estaremos na transmissão de Fluminense Cruzeiro.
Eu é bom.
Fluminense Cruzeiro, mano.
Fluminense Cruzeiro, no Maracanã, é Maracanã, né?
Maracanã.
Copa do Brasil, né?
Copa do Brasil.
Tem que ganhar o jogo, hein?
É bom ganhar.
É bom ganhar. Não tem mais gol qualificado?
Não tem mais gol qualificado.
Tem que ganhar o jogo.
Tem que ganhar o jogo.
Levar pra empate pra lá complica. Só que o final de semana tem de novo. Tem de novo, como diria meu neto, sábado, tem
de novo. Cruzeiro. É verdade, ele vai enfrentar o Cruzeiro tanto pela Copa do Brasil como pelo Campeonato Brasileiro.
O Fluminense tava até escrito na
Rodrigo falou isso ontem.
Na tabela do famosíssimo, escrito o seguinte lá. A definir. Porque o Fluminense tentou negociar o jogo. Sabe por quê? Porque se toma uma trolitada amanhã, vai quem vai narrar, que é o Mazella de novo.
Obrigado, Peter! Obrigado, Abade!
Se perder, meu amigo, não vai ter ninguém nos dados.
Coitado, ele que narra os dois?
Os dois.
Vou torcer pelo Fluminense.
Eu estarei à noite com o nosso
André. Pelo amor de Deus, senão sobra pra gente.
Eu estarei à noite com o André Luiz Mendes. Aqui eu vou me penitenciar, porque eu cometi um...
Olha lá, hein? Hoje tá difícil errar, hein?
É um erro. Não, mas o caso do erro...
A repercussão que tá dando aí...
O Atlético Mineiro levou o jogo para Independência. Devia ter sido Mineirão. O problema é do Atlético. O mando de campo dele estaria à noite com o André Luiz Mendes e o Bruno Mendes.
Beleza.
A dupla Mendes.
Então, 12h54...
Uma vez Flamengo...
Temos Flamengo aí também. Repórter Rafael com as informações.
O Flamengo já sabe quem vai enfrentar nas oitavas de final da Copa Libertadores da América, através de sorteio realizado na sede da Conmebol, em Assunção, capital do Paraguai. O Emelec do Equador foi definido como adversário da equipe carioca na próxima fase. Classificado como primeiro do Grupo D, a primeira partida será em Guayaquil, cidade equatoriana, e a segunda será definida na Casa Rubro-Negra, no Maracanã. Ambos os jogos serão disputados após o término da Copa América. O volante Cuéllar analisa o confronto.
Respeitamos muito o Emelec, o time grande do Equador. Conheço a história do Emelec, sempre está disputando título lá, é um time importante. Cada ano, não é à toa que sempre está na Libertadores, né? Então vai ser um confronto muito difícil. Não vemos favoritismo nosso, temos um grande time sim. Isso aí a gente tem muita consciência, e o Emelec também. É uma fase definitiva, uma fase que a gente tem que cometer os menores erros possíveis para passar de fase e respeitar muito o rival, que se está nas oitavas da Libertadores, porque fez por merecer, e vai ser um confronto muito difícil para a gente, que tem que trabalhar muito, tentar fazer grande jogo para passar de fase.
O jogador recebeu proposta do West Ham na Inglaterra e o volante aproveita para negar a saída do clube.
Encarregado disso, meu representante. Se tiver alguma proposta, ele vai me falar no momento certo, mas por enquanto estou aqui no Flamengo, estou muito contente aqui, um clube que eu agradeço muito o momento que eu estou vivendo, o momento da minha vida, no momento da minha vida que o Flamengo me recebeu. Na verdade, não tô sabendo de nenhuma proposta, e por enquanto estou aqui, estou cumprindo meu contrato, estou acordado todo dia pensando no Flamengo, acordar, trabalhar e tentar fazer o melhor pelo clube.
A proposta gira em torno de 125 milhões de reais e o jogador sairia somente em dezembro. Cuéllar tem contrato com o clube até 2022 e a diretoria nega a proposta. Mas o técnico Abel Braga concentra toda a atenção para a estreia na Copa do Brasil contra o Corinthians, oitavas de final, nesta quarta-feira, na Arena Corinthians, em São Paulo. O treinador vai com força máxima para a capital paulista. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Bom, 12 horas e 57 minutos no Rio de Janeiro. Mário Silva,
sim.
Flamengo e Corinthians.
E Cuéllar indo embora?
Me Cuéllar indo embora.
Bom, Flamengo e Corinthians, o empate é altíssimo negócio. Jogando em Itaquerão, acho bem para decidir aqui. Casa cheia lá e casa cheia aqui, vão encher as burras do dinheiro. Cuéllar é um jogador utilíssimo, mas a questão é que nós vivemos no regime profissional. Chegar pro cara, for um caminhão de dinheiro, o cara tem que ir embora. Por sorte, tem o Pires da Mota e tem o Ronaldo. E o dinheirinho que entrar, alô, Bengão, um conselho de amigo. Vai na machina e traz o Renato Augusto.
Opa!
Rapidinho, Astrid, que o Pires da Mota e Gadito Fernandes estão na pré-lista da seleção paraguaia. Também vão desfalcar aí os times brasileiros.
Gatito Fernandes, Botafogo, Pires da Mota do Flamengo, Gustavo Gomes do Palmeiras e Délis Gonzalez do Santos.
Não, o Pires da Mota, né, fez uma boa partida contra o São Paulo e uma boa partida contra o Chapecoense, reencontrando o futebol que o levou a custar um caminhãozinho de dinheiro.
Alô, galera do Flamengo, anotou aí o nome do rapaz? Pires da Mota.
É paraguaio, não é português, não.
Foi pra trazer o Pires da Mota.
Mas ele já joga no Flamengo.
Não, qual é o que você mandou buscar na China?
Joga lá, opa. Renato Augusto.
Renato Augusto, eu troquei tudo. É que eu gosto. Bom, são 12 horas e 59 minutos no Rio de Janeiro. Chegamos ao final do Bate-Bola Nacional em rede para todo o Brasil. Rede esta que continua com você na tarde é nossa. A todos vocês eu desejo uma belíssima terça-feira. Tchau.
Bate-bola nacional.